Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. 2 bilhões para a inovação industrial.
O governo lança programa Brasil Mais Produtivo, que vai ajudar micro, pequenas e médias indústrias a darem salto tecnológico.
200 mil empresas serão beneficiadas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Socorro a pescadores e cidades atingidas pela seca.
Ministros vão ao Pará e anunciam a liberação de mais 4 milhões de reais para novos municípios em situação de emergência.
A ajuda se soma a outros recursos já liberados para o Estado e ao auxílio emergencial de R$ 2.600 para pescadores. Jéssica Gonçalves.
Até agora, um município teve a situação de emergência reconhecida pelo governo federal por causa da seca e outros 20 por causa da estiagem, que é uma forma moderada da seca.
E vamos falar também de política de cuidados.
Nossa entrevista do dia é com a secretária nacional de Cuidados e Família, Laís Wendel Abramo.
Ela vai falar sobre a política nacional, sobre esse tema que está sendo desenvolvida pelo governo para atender cuidadores e pessoas que precisam.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assiste a gente ao vivo, acesse o canal GOV no YouTube.
A invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher foi tema da redação do Enem e colocou o assunto em debate em várias rodas de conversa pelo país.
Mas que trabalho é esse, cujo reconhecimento é tão difícil? O que pode ser feito para melhorar a vida de quem cuida e de quem precisa de cuidados?
A secretária nacional de Cuidados e Família, Laís Wendel Abramo, está aqui com a gente ao vivo para falar sobre esse assunto. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Muito boa noite, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema.
Então, secretário, o que caracteriza esse trabalho de cuidado e por que se diz que ele é invisível?
Olha, esse trabalho de cuidado é um trabalho essencial para a reprodução da vida e para o bem-estar das pessoas. É um trabalho que é feito todos os dias em milhões de casas do Brasil inteiro, né? E que são desde questões como organizar a casa, fazer a comida, gerir as finanças, lavar roupa, cuidar de um bebê, cuidar de uma pessoa idosa que tem dificuldades para as atividades básicas da vida diária, cuidar de uma pessoa com deficiência que tem essa mesma condição. E sem isso, as pessoas não conseguem viver bem, né? E a sociedade não se reproduz, porque para nós estarmos aqui hoje sentados conversando, alguém teve que cuidar da nossa roupa, pode ter sido a gente mesmo, pode ter sido uma pessoa que trabalha remuneradamente para isso, ou pode ser uma mulher em geral, são as mulheres, não teria por que ser, mas é assim na nossa sociedade, que desenvolvem cotidianamente esse trabalho nas suas casas. E por que ele é invisível? Porque, em primeiro lugar, ele não é reconhecido como um trabalho. Né? Se diz, é algo que as... Por exemplo, se pergunta, a senhora trabalha? Não, eu não trabalho, eu sou dona de casa. Imagina, a gente sabe muito bem o que significa todos os dias fazer todo esse tipo de trabalho, cuidar de tudo isso. Né? Então, por isso que a gente diz que ele é invisível.
Secretária, pegando um gancho aí nessa informação aí do trabalho exercido por mulheres, justamente falando da redação do Enem, né? Que lembrou essas atividades nesse sentido. Quais são os desafios para elas e o que vem sendo proposto dentro do governo para melhorar essa realidade?
Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que isso é um trabalho. Reconhecer que o cuidado é uma necessidade e um direito de todas as pessoas. E que a provisão desse cuidado, ele não pode basear fundamentalmente nas famílias e dentro das famílias nas mulheres. Tem que haver políticas públicas para poder dividir melhor essa carga de trabalho. Né? Então, as políticas são várias, por exemplo, as creches. As creches fazem parte de uma política educacional, são uma política de educação que tem a ver com o desenvolvimento integral da criança desde os seus primeiros anos de vida, que a gente sabe que é tão importante. Mas isso envolve também um trabalho de cuidado. E na medida que as crianças tenham acesso às creches, isso libera o tempo das pessoas da família, insisto, principalmente as mulheres, não porque devesse ser assim, mas porque é assim, para que elas possam se dedicar a outros os âmbitos da vida delas e exercer os seus direitos, como o direito de concluir suas trajetórias educacionais, de ter uma formação profissional, de entrar no mercado de trabalho, de participar da vida pública, né? Então, é isso que nós consideramos, que o governo do presidente Lula considera fundamental, que é reforçar essas políticas de cuidado.
Pois é, secretária, está inclusive em debate por um grupo interministerial a Política Nacional de Cuidados, né? O que, que ela deve trazer e quando ela será lançada?
Então, isso aí é um mandato do presidente Lula, que criou essa Secretaria Nacional de Políticas de Cuidado e Família, que eu tenho a honra de coordenar nesse momento. Criou também uma Secretaria Nacional de Autonomia Econômica e Políticas de Cuidado no Ministério das Mulheres. E, conjuntamente, o MDS, através dessa secretaria, e o Ministério da Mulher, estamos coordenando esse grupo de trabalho interministerial, que tem uma série de ministérios: saúde, educação, trabalho, previdência, direitos humanos, igualdade racial, diversos outros, né, para a gente justamente fazer uma análise de quais são as necessidades de cuidado da população brasileira, o que já existe de políticas e o que precisa ser reforçado. Ou políticas que já existem, mas têm uma cobertura insuficiente, ou que tem que ser repensada sobre essa ótica do cuidado, ou novas políticas. E é isso nós temos o mandato de, até maio do ano que vem, entregar uma proposta de uma política de um Plano Nacional de Cuidados.
Secretário, o que é que muda e qual a importância de estabelecer uma política como essa?
O que a gente pretende é justamente mudar essa organização social dos cuidados no Brasil, que, aliás, é comum, a maioria dos países do mundo, da América Latina, em que esse cuidado está baseado fundamentalmente nesse trabalho invisível das mulheres. Os objetivos básicos da política é avançar na garantia do direito ao cuidado a todas as pessoas que dele necessitem, promover o trabalho decente para todas as trabalhadoras remuneradas do cuidado, desde as trabalhadoras domésticas até as cuidadoras e cuidadores de idosos, pessoas com deficiência, pessoal que trabalha nos equipamentos públicos de saúde, educação, assistência social, né? E redistribuir esse trabalho. Redistribuir também envolve um processo de transformação cultural em que o trabalho seja melhor dividido entre homens e mulheres dentro da família e entre as famílias, as comunidades, o Estado, o mercado e as empresas. Porque as empresas também têm um papel central nisso. A questão das licença maternidade e da licença paternidade. Isso deveria ser um direito de todas as mulheres e todos os homens, né? Mas a gente ainda... Existe uma licença maternidade no Brasil, mas a gente acha que ela ainda é insuficiente. E a paternidade nem se diria, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer essa discussão. E também promovendo a participação social nesse processo, porque o grupo de trabalho interministerial é uma discussão dentro do governo federal. Mas nós achamos que é fundamental discutir com nível estadual, municipal, e também garantir a participação social no processo de elaboração dessa política.
Maravilha. Conversamos com a secretária nacional de Cuidados e Família, Laís Wendel Abramo, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Muito obrigado, secretária, pela participação.
Obrigada pela oportunidade.
Um salto de inovação para as pequenas e médias indústrias do país.
Esse é o objetivo do Novo Brasil Mais Produtivo, lançado hoje pelo governo federal.
O programa engloba capacitação, desenvolvimento de tecnologias e crédito para as empresas se inserirem na nova era digital, alavancando a indústria e a economia do país.
O Novo Brasil Mais Produtivo vai destinar R$2 bilhões para promover o salto tecnológico em 200 mil indústrias. Serão contempladas micro, pequenas e médias empresas do setor. O programa inclui acesso a cursos, materiais e ferramentas sobre transformação digital, consultorias e apoio para empresas e desenvolvimento de novas tecnologias, além do incentivo à pesquisa e inovação. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destaca que a ideia é aumentar a competitividade das empresas.
Estamos somando aqui os esforços para poder agir nas causas dos problemas, que é melhorar produtividade e competitividade. Onde é que está a ineficiência? O que você pode melhorar? E aí, surge o novo Brasil mais produtivo, procurando de maneira objetiva diagnóstico, prognóstico e tratamento.
O Brasil mais produtivo existe desde 2016, mas agora, na nova versão, vai contar com mais parcerias. Além do Senai e Sebrae atuando conjuntamente, também chegam para somar no programa o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Financiadora de Estudos e Projetos FINEP e a Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Além dos cursos e capacitação, mais de 8 mil empresas serão apoiadas com soluções de tecnologia 4.0 e cerca de 1.200 indústrias terão um plano completo de transformação digital. A ideia é que as pequenas e médias empresas adotem ferramentas inovadoras, como sensores digitais na linha de produção, interligação de sistemas por computação em nuvem, entre outras soluções digitais, como explica a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
Capacidade de fazer a modernização com a inteligência artificial, com a internet das coisas, com a indústria 4.0, da impressora 3D, ou seja, isso precisa ser algo culturalmente assimilado pela base da nossa pequena, média e microempresa. Quando você dá soluções, quando você apresenta caminhos, a resposta é efetiva.
Também será oferecido crédito para as empresas investirem em projetos de inovação por meio da FINEP, com taxas a menos de 4%. O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, comentou a importância do crédito para os pequenos negócios.
As pessoas precisam de crédito, as pessoas precisam de recurso para poder fazer o seu empreendimento crescer. Ninguém quer ser microempreendedor. Normalmente a pessoa nasce como um empreendedor que tem uma pequena empresa, mas com a vontade de ser grande.
A porta de entrada para as empresas participarem do programa é o site da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que vai direcionar os interessados conforme as modalidades. O endereço é abdi.com.br. Reportagem Graziela Mendonça.
Pelo menos 120 municípios da região amazônica estão sendo afetados pela estiagem que vem secando rios.
A situação afeta especialmente os pescadores, que vêm sofrendo os impactos na sua principal fonte de renda.
Para eles, o governo liberou um auxílio emergencial de R$ 2.640, além do seguro defeso.
Os ministros das cidades, Jader Filho, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, estiveram no Pará e anunciaram a liberação de mais 4 milhões de reais para novos municípios do estado que estão em situação de emergência.
Já são cerca de 20 milhões de reais para atender 17 municípios do estado.
A maior seca da história na região norte do país, que atinge principalmente os estados do Amazonas, Rondônia e Acre, tem castigado também os moradores do Pará. Além da falta de alimentos, água potável e combustível, a estiagem impacta a saúde, as escolas e a pesca. Anderson Souza é pescador no Igarapé da Praia, em Santarém, no oeste do Pará, e fala sobre as dificuldades que a comunidade tem enfrentado.
Sem água encanada, sem água para beber, né? A água que tem um pouquinho para que dá de... assim, lavar uma roupa, lavar, tomar um banho, mas é aquela água que não é de qualidade. A produção da gente, a maioria a gente perdeu aí dentro.
Situação que se repete em outros locais, como conta o João Pedro, da comunidade Pixuna do Tapará.
A questão da pesca, o plantio, então está bastante dificultoso para a gente, para a comunidade, não só para a minha comunidade, mas também para as outras comunidades vizinhas.
Nessa quarta-feira, o ministro das Cidades, Jader Filho, se reuniu na cidade de Santarém com o governador do Pará, Helder Barbalho, parlamentares, prefeitos e lideranças comunitárias para discutir ações emergenciais de combate à estiagem no estado. De acordo com Jader Filho, o governo federal vai liberar mais 4 milhões de reais nos próximos dias para ajudar a enfrentar os problemas na região.
Já foram liberados de recursos empenhados 17,7 milhões para 13 municípios aqui da região. Nos próximos dias, nós vamos estar trabalhando trabalhando para que na semana que vem a gente amplie, aí serão mais 4 municípios, aí a ordem de 4,4 milhões de reais para poder atender a essas famílias, enfim, que estão sofrendo toda essa realidade, enfim, de seca. Com água, com alimentos, com combustível.
Até agora, um município teve a situação de emergência reconhecida pelo governo federal por causa da seca e outros 20 por causa da estiagem, que é uma forma moderada da seca. O ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, também esteve no Pará. Ele afirmou que mais recursos e ações de outras pastas estão previstos.
Nós já temos aí previsto quase 25 milhões de reais até a semana que vem ser liberado para esses municípios, mas também o Ministério da Saúde atuar, o Ministério da Pesca, um auxílio emergencial para os pescadores, além do seguro defeso.
Uma medida provisória assinada pelo presidente Lula no início deste mês criou o auxílio extraordinário para pescadoras e pescadores artesanais, beneficiários do seguro defeso cadastrados em 94 municípios da região norte que estão em situação de emergência por causa da seca. Será paga uma parcela única no valor de R$ 2.640, mesmo que o pescador já receba outros benefícios assistenciais ou previdenciários. Só no Amazonas, segundo o último boletim da Defesa Civil, todos os 62 municípios seguem em estado de emergência. Mais de 150 mil famílias foram afetadas, um total de 598 mil pessoas. Até agora, as ações do governo federal para combater a estiagem no estado somam 628 milhões de reais, que incluem recursos para prevenção e combate a incêndios, pagamento a beneficiários do programa Bolsa Verde, kits de insumos e medicamentos e operação de dragagem na foz do Rio Madeira e no alto do Rio Solimões. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E o estado do Pará também vai receber 38 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC. As obras foram apresentadas nesta quinta-feira na capital, Belém.
Entre retomada de obras e o início de novos projetos, as prioridades são a adequação da BR-316, a ponte sobre o Rio Xingu na BR-230 e a ampliação do Hospital da Universidade Federal do Pará.
No setor ferroviário, estão previstos investimentos na estrada de ferro Carajás e a elaboração dos estudos para a concessão da EF-170, a Ferrogrão.
No total, serão cerca de 8 bilhões de reais em investimentos em rodovias e ferrovias.
O programa Luz para Todos vai atender 200 mil famílias e a internet banda larga será levada para 9.700 escolas.
As obras do programa Minha Casa Minha Vida, no estado do Pará, foram detalhadas pelo ministro das Cidades, Jader Filho.
Só aqui no Pará, são cerca de 2 mil unidades habitacionais que já foram retomadas. E aí cito a vocês o Conjunto Moassara em Santarém, o Chico Narrina em Abaitetuba, o Viveiro Outeiro aqui em Belém. São mais de 13 mil novas unidades que vão atender a diversos municípios do Pará. Mas não só do Pará, do Brasil também.
A equipe do governo também aproveitou o lançamento do PAC em Belém para vistoriar as estruturas que vão ser usadas na Conferência do Clima, que acontecerá na cidade em 2025.
Foram visitados os mercados Ver o Peso, do Peixe, da Carne, São Brás, Feira do Açaí e o Parque da Cidade.
Quase 100% das prefeituras de todo o Brasil enviaram propostas para o PAC Seleções, programa do governo federal que vai destinar 136 bilhões de reais a projetos prioritários apresentados por prefeitos e governadores.
As áreas atendidas serão saúde, educação, infraestrutura social e urbana e mobilidade.
O balanço das propostas foi divulgado hoje.
Governadores dos 26 estados e do Distrito Federal e 96% dos prefeitos de todo o país enviaram mais de 35 mil propostas para o PAC Seleções. A ideia do programa é contemplar obras consideradas prioritárias pelos gestores estaduais e municipais. O resultado superou as expectativas do governo federal. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o resultado da seleção sai até janeiro.
Mais tardar no início de janeiro, a gente divulga o resultado do Parque Seleções e aí já começa a chamar cada prefeito, prefeita, o governador para assinar os contratos, o convênio, licitar as obras, iniciar e em breve entregar para beneficiar a população.
Na cidade de São Paulo, o secretário municipal de habitação, Milton Vieira, apresentou 8 projetos para o PAC Seleções, totalizando quase 2 bilhões de reais em investimentos na capital paulista.
Recursos esses que serão fundamentais para regularização fundiária, para urbanização de favelas, para contenções de área de risco.
Das 35.213 sugestões apresentadas, mais de 5.600 são para a construção de unidades básicas de saúde. 4.800 propostas são para a compra de veículos para transporte escolar e 4.080 pedem a construção de espaços esportivos comunitários. Prefeitos e governadores também apresentaram propostas para instalação de unidades odontológicas móveis, creches e escolas de tempo integral. Teve também sugestão para instalação de centros de atenção psicossocial, esgotamento sanitário e abastecimento de água. Agora, os ministérios vão avaliar demandas e ver se todas as condições dos editais foram atendidas. O governo reservou 136 bilhões de reais para as obras. Reportagem Luana Karen.
Quer ficar por dentro de todas as ações do governo federal no seu estado de forma fácil, na palma da mão?
É só fazer parte da comunidade do governo federal no aplicativo de mensagens WhatsApp.
Para entrar é muito fácil, basta procurar na internet a página gov.br/tá na mão, sem o tio, né? E no mapa vai aparecer clicando na região onde você mora.
Ao fazer parte da comunidade, você vai acompanhar as principais ações e políticas públicas do governo federal para a sua região.
A profissão de sanitarista foi regulamentada hoje pelo presidente Lula.
O profissional é responsável pelos levantamentos de saúde coletiva, diagnósticos, vistorias e planejamento de políticas públicas de saúde.
Entre os sanitaristas reconhecidos no país, temos Oswaldo Cruz, que promoveu campanhas contra a febre amarela, peste bubônica e varíola.
E também Carlos Chagas, que se dedicou no combate à malária.
A cerimônia que regulamenta a profissão foi realizada hoje no Palácio do Planalto.
A lei sancionada pelo presidente Lula nesta quinta-feira regulamenta a profissão de sanitarista e define, por exemplo, quais os profissionais que podem atuar como sanitaristas e exercer a profissão. São eles graduados, mestres ou doutores na área de saúde coletiva, graduados na residência médica em saúde coletiva e especialistas em saúde pública ou coletiva. Para a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a regulamentação da profissão através de registro no Sistema Único de Saúde traz reconhecimento para os sanitaristas e fortalece a saúde pública no país.
Os sanitaristas atuam na dimensão coletiva da saúde, seja na elaboração e implementação de políticas públicas, no planejamento, na gestão, no monitoramento das ações de saúde, além de avaliarem riscos sanitários e epidemiológicos de caráter coletivo, o que se mostrou visível, claro, palpável durante a pandemia de Covid-19.
Até 2009, atuava como sanitarista quem tinha especialização, mestrado ou doutorado em saúde coletiva. A partir daí, as universidades começaram a oferecer os cursos de graduação e, em 2017, a profissão foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Em suas redes sociais, o presidente Lula disse que sem os sanitaristas brasileiros, que foram cruciais no combate à pandemia, por exemplo, não seria possível existir o SUS. Reportagem Gabriela Noronha.
A teleperícia foi autorizada pelo presidente Lula.
Com sanção da nova lei, fica prevista a possibilidade de prática da telemedicina na perícia médica federal em municípios com difícil provimento de médicos, peritos ou com muito tempo de espera.
O exame médico pericial também vai ser realizado por análise de documentos.
Ano passado, o INSS fez um projeto piloto para testar a teleperícia.
Em 94% dos teleatendimentos realizados, os médicos conseguiram formar diagnóstico e tomar decisão sobre a concessão do benefício.
Mais de 9 mil pessoas que aguardam exame para a concessão do BPC, o Benefício de Prestação Continuada para a Pessoa com Deficiência, vão passar por perícia médica.
Serão chamados aqueles que estão com mais de 100 dias de espera.
Na avaliação presencial, o cidadão não pode esquecer o atestado, o resultado de exames e demais documentos que possam auxiliar o perito. além de apresentar documento com foto.
Agora fique atento. O contato para avisar que atendimento presencial foi antecipado será realizado a partir de segunda-feira pelo meu INSS, e-mail e SMS.
Para saber se o seu agendamento de perícia médica presencial foi antecipado, basta acessar o meu INSS. Ou então ligar gratuitamente para a Central 135, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 horas da noite.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com a produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF julga a modulação de efeitos da coisa julgada tributária.
STJ considera válida a citação por edital sem consulta prévia às concessionárias de serviços públicos.
TST condena supermercado a indenizar açougueira discriminada por colegas e chefe por ser mulher.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal começou a discutir os embargos de declaração no caso que trata dos limites da coisa julgada em matéria tributária.
O ministro Dias Toffoli pediu vista do julgamento. Marcelo Della Libera.
Em matéria já julgada pelo Supremo, foram opostos embargos de declaração pelos amicus curi para esclarecer pontos de omissão no julgamento do recurso extraordinário que decidiu a impossibilidade de modificação das decisões já transitadas em julgado sobre questões tributárias reiteradas. No julgamento, os ministros firmaram maioria para reconhecer a ilegitimidade dos embargos de declaração apresentados pelos amicus curi, mas discutiram teses diversas, como a possibilidade de cobrança de multas retroativamente e a possibilidade de alteração de matéria já decidida pelo Poder Judiciário.
A citação por edital pode ser válida mesmo sem consulta prévia a concessionárias de serviços públicos para localizar o réu.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma empresa de serviços fotográficos no Distrito Federal ajuizou ação contra uma mulher, mas ela alegou vício na citação por edital e requereu a anulação de todos os atos processuais. Para a mulher, antes de determinar a citação por esse meio, o juízo deveria ter esgotado as possibilidades de localizá-la, inclusive obrigatoriamente solicitando informações cadastrais das concessionárias de serviços públicos. Após a rejeição dos embargos à execução, o tribunal local negou o provimento à apelação. E no STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial. Segundo o ministro relator Marco Aurélio Belize, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos é uma alternativa dada ao juízo e não uma imposição legal.
Açougueira discriminada por colegas e chefe por ser mulher receberá indenização.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Uma ex-empregada do supermercado Jacomar, de Curitiba, no Paraná, deve receber indenização de R$10 mil, porque durante o ano em que trabalhou como açougueira, ouviu insultos de colegas homens por ser mulher. Inicialmente, o TRT havia fixado reparação moral no valor de R$3 mil, mas o colegiado decidiu aumentar o valor da condenação ao considerar que o empregador tinha ciência dos fatos, mas foi omisso.
Justiça condena a organização criminosa que vendia agrotóxico proibido no Brasil.
Além de presos, eles também foram condenados a pagar mais R$10 milhões de indenização por danos morais coletivos. Maressa Omena.
No Paraguai, a organização criminosa comprava grandes remessas do agrotóxico Paraquat de uso proibido no Brasil e só então fazia o transporte do produto para todo o território nacional. Na sentença, a Justiça concedeu o pedido do Ministério Público Federal e determinou o pagamento de danos morais coletivos em R$10 milhões. As penas de prisão dos 10 acusados somam mais de 190 anos pelos crimes de organização criminosa, transporte e comercialização irregular de agrotóxicos e depósito e transporte de substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana.
No Rio Grande do Sul, uma empresa de prestação de serviços foi condenada a pagar multa por descumprir a cota legalmente prevista para a contratação de pessoas com deficiência e reabilitados.
A empresa tinha 3.636 empregados e, de acordo com a lei, para este número de trabalhadores, devem estar contratadas 173 pessoas com deficiência ou reabilitadas. No entanto, havia apenas 55 pessoas nessa condição.
A empresa entrou na justiça para anular a multa imposta pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão do descumprimento, mas a ação anulatória foi julgada improcedente pela Primeira Vara do Trabalho de Santa Maria.
Por unanimidade, os desembargadores mantiveram a decisão, mas reduziram o valor da penalidade de R$ 228 mil para R$ 100 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai à sanção, projeto que amplia prevenção de desastres e recuperação de áreas atingidas. Rodrigo Pacheco vai se reunir com Lula para tratar de dívida de Minas Gerais e juros cobrados aos estados. Comissão pode tornar indução de jovens ao suicídio crime hediondo. Boa noite. Após a aprovação da proposta que amplia os direitos de pessoas atingidas por desastres com barragens, o Senado também aprovou a ampliação das responsabilidades das empresas que exercem atividades com risco de acidente ou desastre. O texto proíbe, por exemplo, a permanência de escolas e hospitais em área de risco de desastre, sendo obrigação do empreendedor realocá-las para local seguro antes da implantação do empreendimento. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
Durante votação na Câmara, os deputados acrescentaram um novo capítulo sobre gestão de acidentes com novas obrigações para o empreendedor que exerce atividades com risco de acidente ou desastre. Outra mudança proíbe a permanência de escolas e hospitais em área de risco de desastre, sendo obrigação do empresário realocá-las para um local seguro antes da implantação do seu empreendimento em acordo com os mantenedores dessas instituições. Ele também deverá realizar cadastro demográfico nas áreas potencialmente atingidas, assim definidas no processo de licenciamento ambiental e no plano de contingência. O relatório do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, foi lido por Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que afirmou que as mudanças dos deputados melhoraram a proposta.
Os dispositivos incluídos pela Câmara dos Deputados vêm em boa hora impor ao empreendedor, público ou privado, a adoção de medidas preventivas de acidente ou desastre de acordo com o risco de acidente ou desastre e o dano potencial associado ao empreendimento. Concordamos também com os demais acréscimos e modificações promovidos por aquela casa.
O texto ainda determina que a recuperação de áreas afetadas por desastres deve se dar de forma a reduzir os riscos enfrentados pelos seus habitantes e prevenir a reincidência de eventos calamitosos nesses locais. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A Comissão de Meio Ambiente debateu hoje a realidade do acesso à água tratada e a esgoto nas cidades brasileiras. Participantes defenderam a fiscalização do cumprimento da lei para universalizar o acesso a esses serviços até 2033. Repórter Yara Farias Borges.
Ao citar que 100 milhões de brasileiros estão sem esgoto, 35 milhões não têm água tratada e 40 milhões não possuem banheiro em casa, o relator da avaliação desta política, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que a Comissão de Meio Ambiente está avaliando os problemas para sugerir soluções.
Esse é um trabalho que a Comissão Meio Ambiente está fazendo com o objetivo de avaliar a política de saneamento básico no Brasil, que ela está já definida claramente em lei, tem datas determinadas, que é o ano 2033, para atingirmos a universalização da água e o avanço substancial do esgoto sanitário.
Já para o representante da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Elcires Freire, a universalização do saneamento depende do cumprimento da lei. É da mesma opinião Ilana Ferreira, da Associação das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto.
A questão da relação com o Congresso Nacional é crucial. Manter o setor de saneamento como uma política de Estado, para nós, o respeito e a manutenção da legislação é fator chave.
Para Alexandre Saia, representante do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, as ações devem ser integradas.
O presidente do Senado vai apresentar ao presidente Lula soluções para a dívida bilionária do Estado de Minas Gerais com a União. Rodrigo Pacheco é contrário ao congelamento dos salários dos servidores e à venda de estatais. Ele defendeu um debate sobre a cobrança de juros, sobre as dívidas dos estados. A repórter Érica Christian tem as informações.
Após reunião com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite, deputados estaduais e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai levar ao presidente Lula propostas para o pagamento da dívida do Estado. São elas: o uso de ativos empresariais e de créditos judiciais, a exemplo das indenizações por desastres ambientais, e o abatimento dos juros.
Nós não teremos sacrifício de servidores públicos, os nossos ativos continuarão públicos na mão da União, com a prestação de serviços em Minas Gerais, a reversão desses créditos em proveito de Minas Gerais, e ao final de 10 anos, ao invés de uma dívida de 200 bi, nós teremos ou um saldo zero, ou um pequeno saldo a ser pago, podendo Minas recuperar sua capacidade de investimento.
Rodrigo Pacheco também defendeu uma revisão dos juros hoje cobrados pela União, que são inflação mais 4%, ou taxa Selic, atualmente em 12,25% ao ano.
Essa é uma discussão que, inevitavelmente, o Parlamento tem que ter, e se era razoável ou não a incidência de juros nesse patamar ao longo desse período. Uma dívida de 15 bi se tornar 160 bi é algo realmente que é juros sobre juros, que acaba tornando-a praticamente impagável.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem até o dia 20 de dezembro para aprovar o regime de recuperação fiscal, caso as propostas da bancada mineira não sejam aceitas pelo governo federal.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou que a reforma tributária vai beneficiar a população do seu estado. Ele disse que a reforma criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional com um montante de 60 bilhões de reais que devem ser distribuídos para estados em desenvolvimento. O parlamentar explicou que o critério de distribuição do fundo faz com que Roraima, Acre e Amapá sejam os estados que mais receberão recursos por habitante. No caso de Roraima, R$ 2.622 por habitante.
Adicionalmente, estudos do IPEA mostram que a mudança do crédito de cobrança na origem para o destino beneficiará 60% dos estados brasileiros, entre eles o estado de Roraima, e 82% dos municípios, entre eles a maioria dos municípios do nosso querido estado de Roraima.
Já o líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, acredita que as novas regras serão fundamentais para o crescimento econômico do país e a geração de emprego. No entendimento dele, com um sistema tributário mais enxuto e simplificado, haverá mais segurança jurídica e, consequentemente, mais investimentos do setor produtivo. Jax Wagner aproveitou para lembrar que a reforma não é uma obra do atual governo. Segundo ele, apesar de ter sido revisado e aprovado agora, o texto começou a ser discutido durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Há 40 anos o Brasil tenta fazer uma reforma tributária e não consegue. E é bom registrar para vocês, essa é a primeira reforma tributária aprovada no Brasil dentro da democracia. Todas as outras reformas tributárias foram decididas em regimes autoritários sem a participação da Câmara e do Senado.
Música.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar um projeto de lei que inclui no rol de crimes hediondos a ação de induzir crianças ou adolescentes a cometerem suicídio ou se automutilarem. A proposta também penaliza pais ou responsáveis que deixarem de comunicar o desaparecimento de menores de idade. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Entre outras medidas, está a tipificação como hediondo do crime de induzir, instigar ou auxiliar suicídio ou automutilação na internet, redes sociais ou transmitidos em tempo real. A proposta também prevê o crime de sequestro e cárcere privado contra menores de 18 anos e um novo tipo penal para os pais ou responsáveis que, de forma dolosa, deixarem de comunicar à autoridade pública o desaparecimento de criança ou adolescente, como explicou o relator, senador Dr. Irã, do PP de Roraima.
A medida é importante para estimular os pais a procurarem as autoridades públicas em tempo adequado. Quanto mais tempo se passa desde o desaparecimento, mais difícil se torna encontrar a criança ou adolescente vítima de crimes.
O projeto de lei também modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente para determinar que instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvam atividades com menores e que recebam recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, que deverão ser atualizadas a cada 6 meses.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Especialistas pedem recursos especiais para combate à violência contra crianças e adolescentes.
Diretor da OPAS aponta lições da pandemia e providências para próximas emergências sanitárias.
Deputados incluem mudanças climáticas na Política Nacional de Educação Ambiental.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que busca incluir os temas das mudanças climáticas e da proteção da biodiversidade na Política Nacional de Educação Ambiental.
O texto aprovado também inclui a previsão de que a Política de Educação Ambiental contemple a proteção e a defesa civil. A reportagem é de Paula Moraes.
De acordo com a proposta, é objetivo fundamental da educação ambiental, além dos já previstos atualmente, estimular a participação individual e coletiva, inclusive das escolas de todos os níveis de ensino, nas ações para prevenir, mitigar e se adaptar às mudanças do clima. Também devem ser estimuladas as participações nas ações contra a perda de biodiversidade e na educação voltada à percepção de riscos e vulnerabilidades a desastres socioambientais. As ações de pesquisas e experimentações no âmbito da política de educação ambiental também deverão ser voltadas para o desenvolvimento de instrumentos e metodologias para educar sobre como prevenir e se adaptar às mudanças do clima e aos desastres socioambientais e sobre como interromper a perda de biodiversidade. Ainda de acordo com a proposta, deverá ser assegurada a inserção de temas relacionados às mudanças do clima, à proteção da biodiversidade, aos riscos e emergências socioambientais nos projetos institucionais e pedagógicos da educação básica e da educação superior. Segundo a relatora do projeto, deputada Tabata Amaral, do PSD, de São Paulo, a ideia é preparar melhor aqueles que vão agir no futuro.
Não dá para a gente não encarar as mudanças climáticas como uma realidade do hoje, que precisam de uma resposta. É muito importante também que a gente prepare as futuras gerações para lidarem com essa realidade muito melhor do que a gente lida hoje.
A proposta, que busca incluir os temas das mudanças climáticas e da proteção da biodiversidade na Política Nacional de Educação Ambiental, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Agricultura.
Josivaldo JP, do PSD do Maranhão, cobra a elaboração de políticas públicas e projetos que proporcionem mais segurança jurídica para os produtores rurais. O parlamentar argumenta que a instabilidade no campo, gerada por invasões de terras, prejudica a produção de alimentos no país.
Projeto de Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, institui o programa emergencial para a fabricação de amônia e ureia. Ele ressalta que o Brasil é o segundo maior exportador de grãos do mundo, mas também é o maior importador de fertilizantes. Ele explica que o conflito entre Rússia e Ucrânia tem afetado o preço do insumo, com um aumento de 70% em apenas um mês. Em sua opinião, incentivar a produção é essencial para dar independência ao Brasil no setor.
Desenvolvimento regional.
Alice Portugal, do PCdoB, avalia que, apesar das tentativas de privatização no passado, é crucial manter a Companhia de Gás da Bahia como uma estatal de economia aberta, pois ela serve como motor para novos negócios na região. A parlamentar também destaca o alto nível de especialização dos trabalhadores e os elevados índices de lucratividade da empresa.
Pompeu de Matos, do PDT, volta a criticar a privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. De acordo com o deputado, após a venda da estatal, as tarifas subiram e houve piora na qualidade do serviço, ao ponto de a atual administradora ter sido multada em mais de 24 milhões de reais. Ele espera que as reclamações façam com que o serviço de energia elétrica volte a ser decente no estado gaúcho.
Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, elogia o PAC Seleções, programa de investimentos do governo federal que destina mais de 65 bilhões de reais para 27 modalidades executadas pelos Ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte, entre outros. Ele elogia a iniciativa do governo Lula e destaca a geração de empregos e o fortalecimento da economia nacional como pontos fortes do programa.
Eli Santos, do Republicanos, defende a instalação de um campus da Universidade Federal de São Paulo na cidade de Embu das Artes. A parlamentar argumenta que a iniciativa vai promover a educação superior de qualidade na região, estimular a pesquisa e a inovação, além de fortalecer a economia gerando empregos.
Saúde.
No debate promovido na Câmara sobre o risco do surto de doenças no continente americano, o diretor da OPAS apontou lições da pandemia e providências a serem tomadas para as próximas emergências sanitárias. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a reunião com os deputados.
Fortalecer os sistemas de vigilância em saúde e criar novas estratégias de vacinação para aumentar a cobertura vacinal na região das Américas foram algumas providências apontadas como importantes por Jarbas Barbosa, diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, em audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara. Ele afirmou que o período mais grave da pandemia do coronavírus trouxe lições que estão provocando debates na comunidade internacional. Na próxima Assembleia Mundial de Saúde, por exemplo, marcada para maio de 2024, estão em pauta a aprovação de um novo regulamento sanitário internacional, além do estabelecimento de um acordo que garanta acesso equitativo a medicamentos, vacinas e equipamentos se houver outra pandemia. A preparação dos países para novas emergências sanitárias é uma preocupação da OPAS, segundo Jarbas Barbosa.
Nós precisamos agora fazer essa avaliação e pensar como podemos fortalecer as capacidades em cada país, significando capacidade de laboratório, treinamento de pessoal, interligação, né, ou melhor, coordenação, integração entre vigilância e serviços de saúde. Em alguns países você tinha leitos sobrando em um determinado subsistema e leitos faltando em outro, e a capacidade de dispor disso rapidamente foi realmente um déficit.
A audiência pública foi convocada para discutir o risco do surto de doenças no continente americano. Autora do requerimento que pediu o debate, a deputada Isa Ruda, do MDB de Pernambuco, creditou parte do problema à queda nos resultados das campanhas de vacinação, fruto das fake news.
Nós
Temos hoje registros de 2,7 milhões de crianças que não receberam vacinas contra difteria, tétano, coqueluche. E em 2010 tínhamos relatos de que as Américas elas eram a segunda região de maior cobertura vacinal. E hoje a segunda região com a pior cobertura vacinal.
O diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa, disse que ainda não há uma avaliação do impacto da desinformação nos índices de vacinação, mas citou uma pesquisa feita no Canadá que mostra 1,5% dos entrevistados contra as vacinas e entre 15% e 18% de pessoas em dúvida que pedem mais informações antes de decidir se vão imunizar a família. Por isso, ele insistiu na comunicação como uma ferramenta poderosa a favor das vacinas, dando um exemplo da pandemia do coronavírus.
Surgiu um boato de que vacinas de Covid eram feitas de células embrionárias e aí muita gente não queria se vacinar por isso. Então é importante líderes religiosos estarem sendo convidados pelas autoridades sanitárias para explicar sobre o processo de fabricação das vacinas. Líderes comunitários, acho que lideranças de uma maneira geral da sociedade. Segundo, é importante que a gente consiga fazer com que a gente traduza em linguagem compreensível os processos de produção e de certificação de qualidade de vacina.
Durante a audiência pública, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, lembrou que, além da recuperação dos percentuais de cobertura vacinal, outro desafio é enfrentar a ampliação das desigualdades sociais, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, que impacta a saúde da população. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política. Darcy de Matos, do PSD catarinense, entende que o debate ideológico é ruim para o Brasil porque afasta o Congresso Nacional de pautas que interessam à população, como o combate à fome e ao desemprego e o fortalecimento da educação, da saúde e da segurança. Ele pede que os partidos de esquerda, de direita e de centro estabeleçam uma agenda produtiva para discutir temas que levem ao desenvolvimento do país.
De acordo com Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, militantes de esquerda estão se infiltrando nas igrejas e nas escolas com o objetivo de doutrinar a população com ideais contrários aos valores cristãos. Ele cita como exemplo desses ideais a defesa da legalização do aborto e das drogas, além do apoio a governos autoritários e grupos terroristas.
Na opinião de Welter, do PT do Paraná, muitos parlamentares que se dizem cristãos não conhecem um dos mandamentos mais importantes do cristianismo, que é o de amar o próximo. O deputado argumenta que cristãos autênticos devem direcionar seu amor e assistência aos mais necessitados, como os sem teto, sem terra, indígenas e mães solteiras desamparadas.
Trabalho.
Em audiência na Câmara, o presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados pediu a realização de concurso porque a divisão de fiscalização tem apenas 5 funcionários. A repórter Lara Raggi traz mais informações sobre o tema.
O diretor-presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, Valdemar Gonçalves Júnior, pediu que o governo aprove concurso público para a agência, já que o órgão sofre com limitação de pessoal, atrasando a análise dos casos como de vazamento de dados. Após 3 anos da criação do órgão, ainda não houve concurso. E para formar quadro de pessoal, foram requisitados servidores de outros órgãos. A agência, que deve cuidar da proteção de dados pessoais, tem ao todo 152 funcionários. Porém, a divisão de fiscalização, por exemplo, tem apenas 5 funcionários. E a de tratamento de comunicados de incidentes de segurança, também apenas 5 pessoas. O presidente da ANPD, Valdemar Gonçalves, participou de audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e pediu mais atenção do governo para o órgão. A ANPD já propôs concurso público com 213 vagas para o órgão, que aguarda aprovação do Ministério da Justiça.
Há necessidade do governo olhar a ANPD e ver a necessidade de uma carreira própria, de um fortalecimento de concurso público para que essa atividade que nós já fazemos, possamos fazê-lo de uma forma mais repetitiva. Ou seja, não só uma sanção a cada mês, mas 10, 20, tantas quantas forem necessárias em função das demandas que nós recebemos.
Questionado pelo deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, que propôs o debate, O presidente da NPD diz que o órgão até hoje aplicou apenas 3 sanções, 2 em órgãos públicos e 1 em uma empresa privada no Rio Grande do Sul. Nenhuma dessas sanções se deu por vazamento de dados. Para o deputado Caio Viana, os dados são hoje um ativo valioso e é preciso dar mais condições para a agência desenvolver seu trabalho.
Muitas vezes a gente faz um cadastro e imediatamente nosso telefone já está tocando com uma outra empresa que a gente não fez cadastro, oferecendo algum tipo de serviço, ou mandando e-mail, ou mandando SMS, importunando, inclusive, o dia a dia do cidadão que está trabalhando. Então, isso é uma questão que a gente precisa avançar, precisa ter apoio desse parlamento para que a NPD possa desenvolver esse trabalho cada vez com mais eficiência e a gente possa proteger o cidadão brasileiro dessas investidas e proteger os seus dados também.
Na avaliação do presidente da NPD, além de promover concurso público para o órgão, também é necessário que o governo olhe com mais cuidado para o orçamento da agência, que hoje é reduzido. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Economia.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, é autor de projeto que cria as debêntures de infraestrutura emitidas por concessionárias de serviços públicos. O deputado explica que a intenção é atrair investimento privado para setores estratégicos do país, como água tratada, esgoto, rodovias, portos e aeroportos. Ele acrescenta que a proposta visa a redução do custo Brasil, a modernização da infraestrutura e a geração de emprego e renda.
Já Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, se manifesta contra as debêntures incentivadas, conjunto de medidas que visa fomentar as parcerias público-privadas por meio de renúncia fiscal. Ele argumenta que as debêntures vão ampliar a presença do capital privado em setores essenciais. O deputado reitera que os investimentos públicos são a única garantia de que os direitos dos trabalhadores serão respeitados.
Robson Faria, do PL do Rio Grande do Norte, cobra a adoção de uma política pública capaz de fortalecer a cadeia do turismo. O parlamentar argumenta que o turismo impacta positivamente cerca de 60 atividades do setor de comércio e serviços e que o Brasil tem grande potencial para desenvolver o setor como fonte vital de empregos e renda.
Justiça.
Geraldo Rezende, do PSDB, destaca o nome da desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Jaceguara Dantas, como uma possível escolha para o Supremo Tribunal Federal. Mulher negra, Jaceguara Dantas fez carreira no Ministério Público e é doutora em Direito Constitucional. Segundo o deputado, ela tem capacidade inquestionável para uma vaga na Suprema Corte.
No entendimento de Eli Borges, do PL do Tocantins, a proposta que determina o fim dos mandatos vitalícios para ministros do Supremo Tribunal Federal traz avanços no ordenamento jurídico. Ele considera a vitaliciedade um retrocesso para os regimes democráticos. O deputado também defende mudanças na atuação do STF, que, segundo ele, deveria ser restrita ao controle constitucional.
Direitos humanos.
Especialistas pedem que os recursos usados no combate à violência contra crianças e adolescentes sejam listados em separado no orçamento. A repórter Silvia Munhato acompanhou a audiência sobre o tema na Câmara.
A Coalizão pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes defendeu na Câmara que os recursos destinados a políticas públicas para o setor sejam destacados no orçamento de 2024. A ideia é avaliar quanto se gasta com a prevenção a esse tipo de violência e a qualidade do gasto. Lucas Lopes, secretário executivo da Coalizão, participou do seminário da Comissão de Legislação Participativa sobre a violência contra crianças e adolescentes. Ele disse que a estratégia é fazer com que os deputados apresentem emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para criar a marcação e vedar o bloqueio da execução dos recursos. As emendas devem ser apresentadas até o próximo dia 17. A deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, uma das requerentes do seminário, diz que o orçamento precisa partir de visões estratégicas.
Infelizmente, quando se fala em orçamento aqui, se fala em obras, não se fala no cuidado com as pessoas. pessoas, e quando a gente fragmenta as ações, é um corpo só, é uma criança só, é uma mulher só, por que que nós temos que fragmentar as ações, não dando o resultado, né, o acolhimento necessário nessas ações? É algo que a gente precisa pensar conjuntamente.
Sofia Reinach, gerente da Vital Estratégias, apresentou pesquisa que mostra tolerância de parte da sociedade com o trabalho infantil e os castigos físicos. Também prevalece a ideia de que a violência doméstica contra crianças e adolescentes deve ser resolvida entre os membros da própria família. 64% das pessoas afirmaram que não tomariam nenhuma atitude caso presenciassem algum caso de violência contra crianças. Elas disseram que a responsabilidade não é delas e que não saberiam avaliar os motivos da situação. Para 82% dos entrevistados, o trabalho é apropriado para adolescentes entre 14 e 18 anos. 18% citaram até uma idade mais baixa, entre 11 e 13 anos. Em respostas que permitiam múltiplas escolhas, 49% dos entrevistados acreditam que crianças entre 11 e 13 anos devem ser responsáveis por tarefas domésticas. Sobre os castigos, 39% dos entrevistados afirmaram que determinar um castigo às vezes é melhor que conversar. Outros 27% disseram que o castigo é sempre melhor que o diálogo. Enquanto 25% das pessoas afirmaram que o tapa é uma prática aceitável para educar uma criança, 52% disseram que já fizeram isso e 67% levaram tapas quando crianças. Vários participantes lembraram que a porta de entrada das denúncias é muitas vezes o professor ou um profissional de saúde que percebe mudanças de comportamento ou lesões. Mas Melissa Terron, da Organização de Assistência Social Ficar Bem, no interior de São Paulo, diz que os assistentes sociais acabam ficando com atendimento e têm menos recursos.
Todo mundo está exausto. Não existe contingente para atender esta demanda. Não existe o emocional, nem tanto o profissional, que consiga atender diariamente um número muito grande. Nós, mensalmente, chegamos a fazer 5 mil atendimentos de crianças e adolescentes vítimas de violência na nossa região.
Outros participantes defenderam a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que busca fixar um valor mínimo para os gastos com assistência social. A proposta está pronta para ser votada no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.